Boa tarde a todos. Como ainda estamos aqui a tentar contactar os grupos parlamentares que não estão presentes, a Iniciativa Liberal, o PCP, o Bloco e o CDS e o LIVRE, sem nenhuma ordem em particular, embora o Bloco já nos tenha dito que não pode estar presente, eu ia começar por um assunto que era para vos levar aos outros assuntos, mas tem a ver com a nossa visita a Madrid. E como estão os senhores deputados que vão participar nesta visita todos presentes, ficávamos já com este assunto resolvido. As viagens, o hotel, etc., isso já está tudo tratado. Como sabem, haverá um transfer no aeroporto à vossa espera para vos conduzir até ao hotel. Portanto, esta parte logística, não sei se já seguiu o mail com bilhetes de avião, etc., mas se não seguiu, seguirá durante a tarde, ainda hoje, seguirá para todos, portanto... Este assunto, relativamente àquilo que acabei de distribuir pelos três, neste caso, é a Declaração de Madrid em apoio à implementação da Aliança Parlamentar Ibero-Americana e Caribenha pela Segurança Alimentar para Todos e Todas. Foi-nos proposto que nós assinássemos esta declaração. Ela, em termos de português, tinha aqui alguns problemas linguísticos. E nós fizemos uma alteração, não ao conteúdo, portanto, mas apenas à forma, porque, de facto, o português parecia ter sido feito uma tradução através de uma ferramenta de tradução, mas não influiu absolutamente no conteúdo. Nós já fizemos chegar com as correções e, portanto, e é pacífico e não há nenhum problema. Quanto às alterações que fizemos, que volto a repetir, não são de substância, mas de forma. Esta ideia seria para que todos os participantes pudessem subscrever e gostava de partilhar convosco se estão confortáveis, porque realmente é aquilo que nos foi proposto, à semelhança do que aconteceu da vez já na anterior legislatura, que também seguirá para os senhores deputados a declaração que assinámos da última vez e, portanto, gostava de depois que me dessem feedback se estão todos confortáveis para assinar a declaração. Eu julgo que ela é perfeita. Como tem que ser, mas acaba por ser um compromisso que nós continuamos a assumir nesta missão e, portanto, ela tem que ser sempre feita de forma a que todos fiquem confortáveis, digamos assim, nesta declaração. Portanto, isto era a primeira coisa que eu tinha deixado para os outros assuntos, mas por força de estarmos aqui a aguardar ainda uns contactos, assim já ficamos... Nós, então, nesse caso, passaremos de imediato. Depois abro, para terem também tempo de implemento, porque ele foi agora distribuído por todos.
Redigido.
Sim, esta já é a versão emendada, não é? Esta é não emendada. Mas está emendada. Não, mas está emendada. Ok, não é esta que está emendada. A que nós mandamos é que já está emendada. Não são emendas de conteúdo, são emendas de português, basicamente. Porque isto é um português que me parece ser de uma ferramenta de tradução online, com toda... E eu não me senti confortável a que nós subscrevêssemos um documento que tinha um português estranho. Portanto... Sim, mas tem a ver com aquelas ferramentas de tradução e, portanto, aquelas... São aquelas correções, basta pensar em que nós, para vos dar um exemplo que me lembro, está a Assembleia Legislativa de Portugal. Por exemplo, obviamente que isto está corrigido, como não pode, porque não é assim. Para vos dar um exemplo que imediatamente me está a ocorrer. Mas o conteúdo, não obstante, depois a declaração que lá está, será naturalmente corrigida no português, o conteúdo será, é este que aqui está e não... Sim, eu também achei que ele era confortável, mas não posso pedir que subscrevam um documento sem terem acesso a ele, porque eu acho que isso é o mínimo. Este é o original, mas o outro também não tem qualquer alteração. Pronto. Se nenhum dos senhores coordenadores ou deputados quiser dizer nada sobre este assunto, vou dar como bom o documento para que nós sejamos confortáveis para assinar. Ainda perguntei também se era possível que fosse subscrito pelos senhores deputados que não se deslocassem a Madrid e foi-nos informado que não, que tinha que ser os deputados que estivessem presentes em Madrid. Porque eu fiz a pergunta precisamente como da última vez foi assinado por mais pessoas, E foi uma das preocupações que eu tive de pedir aos serviços que contactassem no sentido de ver se poderíamos subscrever, quem pretendesse, e fomos informados que não, que tinha que ser os senhores deputados que estivessem presentes, portanto, daí só ter distribuído pelos três, portanto, que depois naturalmente podem... Sim, claro, obviamente, calculo que sim, mas isso já deixo ao critério de cada um e de cada uma. Portanto, relativamente a isto, agora passávamos então às competências da Comissão. Como sabem, nós fizemos-vos chegar um documento de trabalho relativo às competências da Comissão. Não nos foi... E quero dar-vos nota. E eu fiz questão que ficasse consoante consta da Lei Orgânica, para que dúvidas não houvesse quais eram as competências, porque as últimas legislaturas foram muito complexas nesta matéria e, portanto, foi a instrução, e que é o que julgo que esteja aqui devidamente, pelo menos na minha perspectiva, está plasmado, que é as competências rigorosamente nos termos em que elas constam da Lei Orgânica. Portanto, no mais, se houver alguma questão que os senhores deputados queiram levantar ao regulamento, a sua deputada Clarice Campos.
Obrigada, Sra. Presidente. Bem, eu percebo aquilo que a Sra. Presidente disse, em primeiro lugar, cumprimentar, boa tarde a todas e a todos. Percebo aquilo que a Sra. Presidente refere em relação às competências que mantém como está na Lei Orgânica, mas eu, sinceramente, cruzando as competências que estão na anterior legislatura e com as competências propostas, falta-me aqui, não sei se podemos propor algumas alterações, falta-me conteúdo. Vou dar-lhe um exemplo. Portanto, nós começamos com a alimentação. Depois temos alimentação, na linha B temos gastronomia. Eu acho que nós podíamos juntar as duas, podíamos juntar as duas questões, porque, por exemplo, na anterior, nas competências da anterior comissão, nós tínhamos alimentação, nutrição e gastronomia. Mas tem... Certo, mas tem uma alínea com alimentação, uma alínea com gastronomia, por exemplo. Faria sentido juntar tudo numa só? Esta era a minha proposta. Depois, temos agricultura, ok? Depois temos silvicultura, florestas, desenvolvimento rural, temos bem-estar animal. Na anterior, nós tínhamos aqui duas questões que eu acho que para nós são muito importantes. A fitossanidade vegetal e florestal, que não aparece. A sanidade animal e a pecuária, que aqui nesta nós temos tudo incluído no bem-estar animal. Não sei o que é que os outros colegas entendem. A fitossanidade vegetal e florestal. Eu acho que era importante que constasse. E depois, mais uma outra questão também que eu acho que é muito importante e é um tema que tem sido referido e que é preocupante e que nos preocupa e que acompanhamos, a questão da apicultura, que também não aparece referenciada em nada destas competências. Estas foram aquelas questões que me saltaram assim mais à vista. Acho que temos tudo. Em relação aqui...
Muito obrigado, Sra. Presidente.
Sim, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, eu acompanho as indicações dadas pela Sra. Deputada Clarice Campos, de facto são pertinentes. Na questão da fitossanidade e da da de florestal, parece-me bem. Também não me choca que alimentação e gastronomia sejam fundidas numa única linha, acho que é uma questão de organização, mas parece-me que vai dar ao mesmo. Também a silvicultura e as florestas também poderiam, a linha D e a linha E também poderiam ser fundidas. Quanto à questão da apicultura, iria sugerir que, uma vez que temos até agora no PRR a agenda mobilizadora da Insectera e temos também produção de insetos em outras vertentes, que não só a apicultura, pudéssemos incluir essa produção de insetos e apicultura na mesma linha ou em outra linha, portanto que fosse mencionada aqui a produção de insetos, porque penso que é algo que vai ser bastante falado num futuro próximo e provavelmente durante esta legislatura. Na linha I, incêndios rurais, penso que podíamos pôr incêndios rurais e florestais. Incêndios rurais e florestais. É, diga? E é tudo. Obrigado.
Obrigada, Srs. Deputados. Chegando agora já à última sugestão feita pelo Sr. Deputado Pedro Frazão, os incêndios rurais incluem os florestais. A noção de incêndio florestal é redutora, porque são só os florestais. Os incêndios rurais implicam todos os incêndios, incluindo os florestais. Estamos a pôr aqui algo mais redutor a acrescentar na ideia, no chapéu maior, que são os incêndios rurais. E tem razão num aspecto, porque até há uns anos atrás usava-se a noção de incêndio florestal e depois houve um alargamento a incêndios rurais numa visão mais vasta. Portanto, se não houvesse oposição, eu acho, claro que depende sempre da decisão dos senhores deputados, o florestais é mais redutor do que o rurais e, portanto, parece-me que no rurais que estará perfeitamente. Relativamente às questões da senhora deputada Clarice Campos, senhor vice-presidente, alimentação, gastronomia, mais nutrição, eu tenho só que discordar de uma questão, não, sem alimentação e gastronomia não são rigorosamente a mesma coisa. A gastronomia tem a ver com aquilo que é a divulgação, a dinamização e até a transformação. Gastronomia, desculpe, é comida preparada para, que é muito diferente de alimentação. Alimentação é o grande chapéu e gastronomia significa política concreta para os alimentos, até para a nossa economia circular, para fomentar gastronomia, produtos locais, etc. Esta é a noção de gastronomia, tem mais a ver até com restauração, com alimentação à mesa, digamos assim, do que propriamente a alimentação, que esses são os produtos com fins de alimentação, onde se inclui aqui desde o desperdício alimentar, desde os produtos com fins alimentares. Portanto, é todo um outro mundo onde a nutrição também está incluída na alimentação. Não me choca nada acrescentarmos nutrição, para que lhe diga, mas podemos pôr alimentação, nutrição e gastronomia numa só linha? Não, mas com a noção que não estamos a falar das mesmas realidades. Portanto, eu só queria chamar a atenção para isto. Eu proporia, se estivessem todos de acordo, que ficasse uma linha A a dizer alimentação, nutrição e gastronomia.
Certo.
Pode ser?
Sim, sim, sim.
E esta linha B desapareceria. Depois faremos aqui a renumeração, como é óbvio. Pronto. E temos aqui a doutora Sara e a doutora Catarina atentas a fazer esta renumeração das alíneas. Depois, relativamente à questão do bem-estar animal, tenderia, isto teve uma explicação muito simples, que é o facto de tudo aquilo que era bem-estar animal e as questões dos animais terem passado todas para o mesmo chapéu quando elas estiveram divididas e havia uma grande necessidade de se especificar quais eram as competências em concreto. Mas também, independentemente dessa questão, também, se estivessem de acordo, eu daria como sugestão que a linha G ficasse bem-estar animal, pecuária e fitossanidade animal e vegetal. Ou sanidade animal. Pecuária, sanidade animal.
Certo.
Pronto. Está. Está tudo aqui. Desculpa. Sim,
pois,
todos eles, vamos cá ver. O bem-estar animal pressupõe todo o tipo de animais. Aqui, às vezes é que se criou aqui uma ideia um bocadinho, não sei de onde ela veio, que o bem-estar animal que, não tem, que é desde os de companhia aos de produção, aos de trabalho. Portanto, o bem-estar animal é para todos, isso que não haja aqui dúvida. O bem-estar animal é o bem maior. Diga, estávamos numa reunião, mas é coordenadores, tem que haver aqui alguma...
Não, a questão é que nós gostaríamos, por isso mesmo, de incluir, de colocar a pecuária, não ter só o chapéu do bem-estar animal, mas ter a pecuária e os animais de companhia em linhas separadas.
Vamos cá. Mas isso, pecuária, sanidade animal e animais de companhia.
Certo.
Pode ser? Pode ser? Estou a perguntar aqui aos outros senhores deputados.
Não, mas em linhas separadas, senhora Presidente.
Quero tudo em linha... Ok. Então, bem-estar animal...
Em linhas separadas.
Outra linha. Pecuária. Outra linha. Animais de companhia. E depois, poderíamos ter aqui uma outra linha, nesse caso... a falar de sanidade animal e sanidade vegetal. E fitossanidade vegetal.
Fitossanidade vegetal e florestal.
Sim.
Certo.
Pode ser?
Aquilo que nós achávamos é que o bem-estar acabava por não ser necessário estar, porque está em
polícia... Senhora deputada, pronto, o bem-estar está especificamente na lei orgânica.
Pronto.
Está lá, escrito, preto no branco, e portanto... nós aqui temos que trabalhar sempre de acordo com aquilo que é a nossa lei orgânica, que nos permite acrescentar, especificar estas matérias, porque elas estão lá incertas e implícitas, já lá estão. Agora, o bem-estar... Exatamente. Eu vou ditar depois no fim, que é para ver se isto fica... Mas eu no fim vou ditar, que é para... É assim, e fitossanidade vegetal e florestal. Em alíneas... Ficava a linha, desculpa, para ver
Vamos
se estamos todos certos.
Princípio.
Não, para ver se estamos todos certos. Ficaria bem-estar animal,
sim.
Por baixo do bem-estar animal, pecuária, depois a seguir, sanidade animal, e depois a seguir, fitossanidade vegetal e florestal.
Se é fitossanidade, não é preciso ter o vegetal.
Eu sei que é, mas...
Fica redundante.
Isso eu concordo consigo. Pronto, pomos só a fitossanidade, pode ser. Para mim está bem.
Só fitossanidade?
Sim, quer dizer a mesma coisa. O fito quer dizer vegetal. O fito quer dizer vegetal.
Então é fitossanidade
Sim.
animal?
Sim. Não.
Só fitossanidade?
É sanidade animal e fitossanidade. Eu só estava a fazer esta redundância porque para que quem está fora daqui entenda o que é que nós queremos dizer com isso. Mas percebe... Eu espero. Pronto. Mas a ideia. Mas no fundo. A ideia era um bocadinho esta. Pronto. Pois, por isso é que. Mas para estar correto era sanidade vegetal e florestal. Para ser. Podemos pôr então. Podemos pôr sanidade vegetal e florestal. Pronto. Fica mais confortável. Pronto. Depois passaríamos a colocar. Falaram-me aqui da apicultura.
Sim.
No entanto, isto colocando à vossa consideração, nós já estamos a colocar o bem-estar animal, a pecuária, a sanidade animal, a sanidade vegetal e florestal. A mim, pessoalmente, e colocando à consideração dos senhores deputados, não me faz muito sentido pôr a apicultura. Porque a apicultura...
Não é pecuária.
Pois. Eu também não consigo encontrar a apicultura na pecuária.
Mas se entenderem, por mim tudo bem. Mas não me parece.
Eu penso que seria vantajoso incluirmos uma linha com a nova produção de insetos para fins alimentares, animais e humanos, e incluirmos também a apicultura, que por ser dentro da mesma ordem, podia ser a mesma linha, uma vez que se tratam tudo de insetos, mas também pode ser diferente. Só queria fazer aqui uma ressalva. Fica uma linha com animais de companhia?
Ficou apenas não fica. Animais. Não, sim,
animais. Fica uma linha com animais de companhia. Então nessa linha.
Ah, não está. Não está.
Pois, então não.
Mas tínhamos falado também em animais de companhia. Desculpa. Nós estamos aqui a fazer isto em tempo real.
Se colocar, era bom também fazer animais de companhia e ter alguma noção para que dentro dessas espécies dos animais de companhia, muitas vezes, são animais que não são de companhia. São animais de trabalho, de resgate, de etc. Não é? Portanto, não sei se podemos...
Os animais de companhia nós temos que pôr... Animais de companhia.
Mas é que um cão guia não é...
Esse é um cão de trabalho. Eu sei que é um cão de trabalho. Mas não sei até que ponto é que isso tem que caber... E isto estou mesmo a partilhar convosco em voz alta.
Especificamente, não é?
Estou mesmo a partilhar convosco em voz alta. Pois. Porque não sei até que ponto...
A saída melhor semanticamente é espécies de animais de companhia. Porque aí já conseguimos ver que são aquelas espécies que tipicamente são utilizadas como animais de companhia, mas que em alguns casos podem ser utilizadas como animais de resgate ou de busca e salvamento.
Mas eu acho que seria... Eu confesso que era melhor animais de companhia. Em vez de nos estarmos aqui a autolimitar-nos a nós mesmos, claro que tem toda a razão. Temos desde os cães-polícia, os pisteiros, os... Temos cães-guia, que é o grande exemplo de resgate. Temos imensos animais de trabalho. Não só os cães, como outros animais. Mas a verdade é que parece-me ao qual pormos animais de companhia, ficaria tudo assim... Nós estamos a falar de um regulamento de competências. Claro. Não estamos aqui a dirimir uma legislação. Se estivéssemos a dirimir uma legislação... Eu acho que tinha toda a razão em colocar... Mas não, isto é só um chapéu das competências desta comissão, não é um diploma legal, portanto...
Pronto, e quanto aos insetos, eu acho que era bom referirmos.
De facto, nós temos...
Esses animais de companhia. Animais de companhia. Nada disto era mesmo, são todos animais de companhia.
Não, isto está tudo separado.
E a outra noutra linha separada, animais de companhia.
Antes da sanidade.
Sim. Sim, que é o que faz sentido, antes da sanidade. Sim. Porque depois vamos... Isto terá que ser organizado nas alíneas. Apicultura, nada... Espera aí.
Produção de insetos.
Estou a tentar ver a melhor maneira que nós agora temos... Desculpa, aqui na proposta de plano de atividades do PSD, acho que está uma maneira bem simpática... Desculpem estarmos a fazer isto assim, desta maneira... Mas eu acho que na proposta do PSD que está aqui uma expressão bem simpática que pode encaixar. Mas eu vou... Onde é que está? Eu já vou explicar onde é que eu acho que pode estar. Exatamente, é mesmo aqui.
Eu li insetos em qualquer...
Está no do PSD, é no do PSD. É no do PSD, é no do PSD. Não, eu estava a tentar ver a melhor maneira de pôr isto aqui. Nada. Está aqui algas e insetos, exatamente. Mas não era isto que eu queria. Eu já... É apicultores. Estou a tentar. Não é isso, não é isso. Já, eu sei o que é que estou à procura. Peço-vos imensa desculpa. Produção de insetos?
Pois foi o que eu disse.
Desculpe, não estou a...
Produção de insetos, eu acho que ficaria para bem. Fins apicultura e produção de insetos para fins alimentares.
Exatamente, era isso. Não estava a pôr em causa o que disse.
Sim.
Não. Pronto. Produção de insetos para alimentação.
Sim. E até se quiserem ir visitar lá a Insecter em Santarém, é uma unidade de produção.
Na Escola Superior Agrária de Ponte Lima, que tem lá um laboratório muito interessante da produção de insetos.
Mas lá na Insecter, a agência mobilizadora, que está mesmo já em alta escala. O grupo parlamentar do PC já lá foi, até o Montenegro também já lá foi.
Sim.
Era bastante interessante visitarmos como comissão até.
Fiz. Mas para a alimentação animal e humana, porque estão as duas coisas.
Sim, então, são as
produção
duas.
De insetos para a alimentação aqui antes animal. Fica assim. A seguir à apicultura. Ao lado da apicultura.
Sim. É a mesma linha, pode ser a mesma linha.
É que eu já acrescentei aqui. Apicultura,
apicultura e produção de insetos.
Produção de insetos para fins alimentares. Alimentação animal e humana. Pois,
tudo na mesma linha, sim.
Apicultura e produção de insetos para fins de alimentação animal e humana.
Exatamente. Alimentação animal e humana. Depois eu vou ler-vos esta parte que está aqui a traçar a tentar...
Se calhar depois pode-se distribuir, depois de haver as emendas...
Sim, mas claro, mas agora só...
Ah, já tenho.
Não, está a emendar, mas é à mão. Eu vou ler-vos, porque depois seguirá... Também já está a Catarina a fazer ao mesmo tempo. A Catarina, pronto. Mas e assim, lemos-vos no fim, que é para ver se está de acordo. E, portanto, seria nesta parte das competências...
O parlamentar do Chega fez esta proposta.
Civil, cultura e florestas, pode ser. Eu, por mim, nada a opor. Nada.
Sim.
São complementares, portanto, nada a opor. Pronto. E assim ficamos aqui com...
Sim.
Pronto.
Que o tema já está organizado. O ficheiro.
Em princípio já está. Consegue imprimir, Catarina? Porque se conseguir imprimir, eu depois li aqui...
Porque depois já está para cima também.
Claro. Porque depois isto vai ter que ser aprovado na reunião. Um dos motivos pelos quais estamos a fazer isto em mesa e coordenadores é que depois a discussão estará, presumo eu, mais ou menos feita, não é? Isto é para agilizarmos os trabalhos com todos.
Pois é, só para ratificar.
Claro. Vou presumir que depois os grupos parlamentares não vão mudar de opinião sobre o que estiveram a dizer aqui. Consegue? Tá? Pronto. Portanto, vamos só dar um bocadinho, passávamos aqui a outro... ponto, e depois eu voltava aqui a ler-vos, se não só pusessem, está bem? Porque estão aqui a acabar de preparar o rascunho para ver se... Está tudo? Conseguiram? Pronto. Está às vezes? Então. O resto, mais alguma coisa a dizer ao regulamento? Eu acho que era só as competências. O resto é o que decorre do regimento e, portanto. Mas se houver alguma coisa a dizer, obviamente, nós estamos aqui. Foi isso mesmo que eu propus, vai imprimir, depois, não havendo o problema, vai imprimir e depois passaria aqui a ler-vos aquelas que foram as alterações, está bem? Que é uma maneira também de nós aqui agilizarmos os trabalhos. Depois temos. Aqui a questão das. Qual é o plano? O plano de atividades. O plano de atividades, nós recebemos contributos do Partido Socialista e do Partido Social Democrata, que foram juntos e distribuídos a todos os senhores deputados. Desculpe, um é seu, outro é meu. Já não sei a qual, mas um é seu, outro é meu. Pronto. O plano. Isto está escrito, não é? Veja lá. Recebemos contributos, como eu disse, do Partido Socialista e do PSD, sendo que o Partido Socialista está aqui anexado porque nos enviou uma série de entidades, mas que não foram. Não foram sistematizadas dentro do plano propriamente dito, E depois de conversar com os aqui com os serviços, termos estado a reunir a tentar organizar, achamos que estas as matérias que estão aqui elencadas são uma série de entidades que faria sentido como referência para aquilo que visitaríamos ou ouviríamos em sede das nossas visitas, mais do que o colocar como artigo próprio do plano de atividades, pela forma como ele está. Depois, naturalmente, quero ouvir o grupo parlamentar do Partido Socialista tem a dizer quanto a isso, porque não foi incerto. Relativamente à proposta do PSD, entendemos... estou-me a lembrar de uma coisa que eu não tinha dito. Nós acrescentámos nos ministros a ouvir, em sede de orçamento por causa dos recursos hídricos, a Ministra do Ambiente, que não constava do documento inicial, mas nós temos a questão dos recursos hídricos para fins da agricultura e, portanto, acrescentámos que não constava inicialmente a Ministra do Ambiente. Dar esta nota, porque eu estava a passar, e obrigada, doutora Sara, por me ter relembrado, porque o Ministro da Administração Interna já consta do leque e, por causa da questão da gestão de água para fins agrícolas, entendemos, porque a pasta é da senhora Ministra, que seria útil ouvi-la. Senhor deputado.
A culpa é minha, peço desculpa.
Eu passo a explicar.
O tema sei o que é, pronto.
É?
O tema sei o
que é. Tem a ver com os ministros, tem a ver com os ministros que a nossa comissão houve em sede do Orçamento de Estado. Não a requerimento, o requerimento é uma outra realidade, pois nem é. Regimental. Nem regimental. Portanto, isso são outras realidades. Porque podemos até ouvir, em teoria, qualquer ministro, desde que o tema da competência depois seja da agricultura. Portanto, não é isso. Em sede do Orçamento de Estado, nós, por tradição, ouvimos três ministros. Ouvimos a nossa comissão. Ouvimos, quando digo ouvimos, somos também convocados para essa audição, que é a agricultura, a administração interna e o ambiente. Desta vez, a proposta que tínhamos inicialmente, por lapso nosso, portanto, assumindo aqui, não constava a senhora Ministra do Ambiente. E corrigimos este lapso, passando a constar a senhora Ministra do Ambiente, por causa da questão dos recursos hídricos para fins agrícolas. E era esta a explicação que eu estava a tentar dar, porque na proposta inicial não estava, e entretanto foi corrigido, porque era um lapso nosso. Era só esta nota, que é para que não haja... Portanto, presumo que não haja nada a opor a esta... E não tem nada a ver com os requerimentos, como é óbvio. Sim, senhor deputado. Sim.
Senhora Presidente, muito obrigado. Nesse âmbito, e já que mudei esse tema, não sei se não seria pertinente, ainda não sabendo se de facto o Governo pretende reverter a passagem de competências para as CCDRs que residiam nas DRAPs, nós também englobarmos o Sr. Ministro da Coesão Territorial. Porque se de facto as CCDRs ficam com as competências que estavam nas DRAPs e se não existir, uma reinstituição das DRAPs, seria também bom estarmos nessa audição.
Parece-me muito pertinente a questão que colocou o Sr. Deputado, e portanto deveríamos acrescentar, precisamente porque pode colocar-se essa questão a posteriori, dando-vos nota de uma questão que me parece que é importante. Nós vamos ter depois reunião de presidentes e será aí é que são fixadas definitivamente as competências. Esta aprovação que hoje vamos solicitar à Comissão é condicional, para que fique claro, serão estas as competências definitivas da nossa Comissão, exceto se alguma alteração sobreviver dessa reunião. Portanto, porque nós temos que fechar as competências, temos lei orgânica, mas não invalida que possa acontecer. Agora sim, se me prestassem um bocadinho de atenção, ia ler-vos como é que ficou. Está bem, porque já me... Também se distribuir ainda será melhor. Ficaria então, senhora deputada, senhores deputados, ficaria então competências genéricas, alimentação, nutrição e gastronomia, agricultura, silvicultura e florestas, desenvolvimento rural, bem-estar animal, pecuária, sanidade animal, animais de companhia, sanidade vegetal... Não, animais de companhia a seguir a pecuária, que é para depois ficar sanidade animal, sanidade vegetal e florestal. Tem mais... Mas é só inverter. Por uma questão de lógica, ficaria melhor. Desculpem, eu também estou a ver agora, ao mesmo tempo...
Sim, concordo.
Atividade sinergética, pescas e aquicultura, segurança marítima e proteção pecuária, portuária, peço desculpa, portos de pesca, incêndios rurais, organismos geneticamente modificados, apicultura e produção de insetos para fins de alimentação animal e humana.
Sim.
Queria? Assim? Estamos de acordo? Apenas havendo esta alteração aqui na ordem, na linha... Sim, porque faz mais sentido. E depois animais de companhia e as sanidades ficam aqui juntas. Nas alíneas, é só trocar a linha. A ordem da linha, mais nada. Não é a conteúdo, é a ordem da linha. Portanto, com isto estamos todos... estamos todos confortáveis. Podemos passar, então, para esta parte. Depois da pecuária e animais de companhia e depois sanidade animal, vegetal e florestal. Essas também em linhas diferentes. Então, agora voltando, peço-vos desculpa esta, mas também temos que deixar-lhes ter o tempo de preparar os documentos. No nosso plano de atividades, nós, como eu vos estava a dizer, porque já tinha começado relativamente ao do Partido Socialista e depois passando para o do Partido Social Democrata. O Partido Social Democrata, este passar primeiro... Foi por este motivo, porque me parece que não há muitas condições de ele ser efetivamente incerto no nosso plano. Relativamente ao do Partido Social Democrata, acrescenta no plano de atividades, e era aqui que eu estava, página 7, para começarmos. Não, página 6, desculpem. Página 6, aqui, no Citrinos do Algarve, acrescentar mais abacates, mais recursos hídricos. Tem a ver com uma visita. Tem a ver com visita. Isto tem a ver com as visitas. Que se, mas, por isso é que eu lhe disse que fica tudo pronto. Isso é a vossa proposta. Página 6. Reuniões de trabalho, deslocações em território nacional. Já. Temos aqui, na página 5.2, temos o subtítulo Reuniões de Trabalho / Deslocações em Território Nacional. Na página 6, tem várias questões e depois tem aqui uma que começa por Citrinos do Algarve. É uma visita que já foi realizada e, no fundo, é uma revisitação para perceber o ponto da situação atual. Mas, atendendo à realidade atual... Nessa altura, propunha que se acrescentasse a este ponto mais abacates, mais recursos hídricos. Porque isto são questões prementes. Numa visita ao Algarve, são questões absolutamente prementes. Portanto, era só esta nota. E depois eu vou abrir a discussão dos senhores deputados, com certeza. E uma outra proposta, no 6.3, visitas, sob a epígrafe, visitas... que são aquelas que estão para calendarizar. Tínhamos aqui proposto aos pequenos frutos e frutos pera, rocha e maçã do oeste, maçã das beiras, e o PSD propõe acrescentar frutos de casca rija, onde se inclui aqui a amêndoa, a noz, e frutos secos, portanto, pomares irrigados e pomares tradicionais. Numa visita à fruticultura faria sentido... Foi o tal que é do PSD que nós estamos a propor acrescentar. Sim. Onde diz frutos. 6.3 visitas. Diz frutas. Sim, vão todas ao encontro. Isto é uma forma de sistematizar só. Isto é uma tentativa de juntar o mais possível aquelas que foram os contributos que foram vindo, que foram dados. Não há aqui... Porque como o PS manda uma listagem grande... Tivemos de arranjar aqui uma forma de tentar...
Sim.
E se conseguirmos cumprir isto tudo, meus senhores e minhas senhoras, seremos uns heróis.
Posso, Sr. Presidente?
É?
Posso?
Pode, posso.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Era exatamente nesse sentido que eu vim em entrevista, Sr. Presidente, é que o Grupo Parlamentar do Chega não propôs nenhuma atividade, tendo em vista que na última legislatura, que sabemos ter sido terminada abruptamente por causa do escândalo do Governo, mas o nosso plano de atividades anterior foi largamente incumprido. E pelo que eu estou a ver aqui, só nestas deslocações, eventos e visitas que nós temos, somam-se aqui pelo menos 34, sendo que uma delas, que é visita a portos marítimos e pescatórios, seriam muito mais do que estas 34. Ora, isto quer dizer que se nós pomos nosso plano de atividades, estes 34 visitas, eventos e deslocações, quer dizer que, tendo em conta que a Assembleia durante dezembro e durante agosto e julho também não funcionam, quer dizer que vamos ter que fazer uma destas deslocações, eventos ou visitas por mês durante a legislatura. Portanto, eu penso que devíamos ser um bocadinho mais realistas e talvez escolher objetivamente aquilo que nos parece importante, em vez de estarmos a encher um plano de atividades com coisas que sabemos que não vão ser feitas. Porque só com as visitas é que nós vamos por convite a feiras e a outras deslocações, como esta que vamos fazer a Madrid, à Feira do Porco, à Feira Nacional da Agricultura, à Viveja, etc. Ainda estarmos a encaixar dentro da atividade parlamentar e dentro da atividade da nossa comissão 34 visitas, eventos e deslocações. Por exemplo, na última legislatura, Sra. Presidente, não foi feito um único colóquio, ou seja, esta comissão...
Espero eu.
Espero bem que sim, mas de facto eu quero acreditar que sim, mas tendo em conta as coisas que ficaram por incumprir da última legislatura, o Grupo Parlamentar do Chega não fez nenhuma opção, nenhuma sugestão, exatamente para tentar que as coisas que ficaram por incumprir da última legislatura fossem cumpridas agora. E eu não me oponho a que fiquem estes 34 propostas de visitas, eventos e deslocações. Sobre a pena que depois, quando nós formos fazer o relatório final da atividade desta comissão, se formos fazer a avaliação do relatório final face àquilo que nos tínhamos proposto fazer, vamos ficar com uma nota negativa.
Como diria um político português no qual não nos revemos, mas que tenha razão, olhe que não, Sr. Deputado.
E isto ainda acresce, Sra. Presidente, porque... isto ainda acresce, Sra. Presidente, não sei se, só para
diga,
terminar,
diga.
Não sei se se lembra de uma intervenção minha na última legislatura, quando a propósito do nosso relatório de atividades, em que ficaram por ouvir largas dezenas de audiências e de requerimentos aprovados, muitos deles a pedido do Partido Chega. Vários pedidos de audiência ficaram por dar na última legislatura e muitos requerimentos ficaram por ser ouvidos, porque, de facto, os grupos parlamentares também não quiseram fazer um grupo de trabalho de audiências e audições, só tínhamos uma reunião por semana e não houve abertura do PS para fazer reuniões extraordinárias da Comissão de Agricultura para dar, para imprimir mais celeridade aos trabalhos desta Comissão, e, portanto, acabámos a última legislatura com um relatório de atividades bastante negativo, a meu ver, obviamente. E, portanto... Não sei se... podemos nos colocar estes objetivos todos. Acho que é muito difícil que os vamos cumprir.
Eu só lhe queria dizer, Sr. Deputado, este meu olho que não, que espero que não me leve a mal.
Não, de todos.
É porque o plano é para a 16ª legislatura e está pensado para um prazo de 4 anos. A não se verificar, nós não podemos. E está escrito especificamente... 48. Tá, não, mas, Sr. Deputado, deixe-me, agora vai-me deixar acabar, se não se importa. Está aqui na nossa página 3. Eu peço-lhe duas coisas que...
Sim.
Mas não me está a deixar acabar, não me dá... Porque não estão, acho que não estão, era isso que eu lhe estava a tentar dizer. E estou a tentar, pelo menos, passar essa ideia. Nós vamos organizar e vamos depois, mais tarde nesta reunião, pedir contributos aos seus deputados para uma visita ao Alentejo. E nessa visita, que durará 2 ou 3 dias, começando no domingo, segunda e terça, eu vou presumir que os senhores deputados eleitos por Beja, Évora e Porto Alegre nos obrigarão a cobrir já uma bela parte do que consta nestes itens. Eles não estão por uma ordem, mas estão por objetivos. Porque se nós olharmos para este plano de uma forma rígida, do está aqui, vamos fazer desta maneira, não, isto é adaptável e depois temos às circunstâncias, porque depois vamos pedir contributos aos senhores deputados desses círculos eleitorais, através dos vossos respectivos grupos parlamentares, obviamente, para que nos deem à porta aquilo que acham que seria importante e nós depois fazemos aqui. E com isto podemos, para lhe dar exemplo, já cobrir o olival, a produção, o regadio, já se cobre aqui uma série destas matérias numa única visita. Portanto, eu não vejo isto de são 36 itens, são 36 vezes, não. São 36 itens que nós vamos tentar, depois da forma racional que melhor se adequa, de aproveitando o máximo em cada uma destas deslocações para cobrir, usando uma expressão que eu gosto na minha vida e no trabalho, é fazer check. Está feito, ok. Mas isto é para uma legislatura e é bom que nós também depois tenhamos este realismo que estamos a tentar ter isto. Se a legislatura não durar o período normal, isso é da vida e não se pode dizer que não se cumpriu um plano porque não teve tempo suficiente. Quanto à segunda nota que deu, eu não posso deixar de dizer isso. Eu não vou fazer qualquer consideração sobre o que ficou feito ou não ficou feito na anterior legislatura, porque não me compete e porque não quero e porque não devo. Mas a única coisa que lhe digo é que a mesa e os serviços faremos um esforço para que todas as audiências e audições sejam aprovadas nesta comissão, sejam cumpridas. Da mesma maneira que eu pedindo que fosse cumprido escrupulosamente o regulamento e o estatuto de deputado, passei a pôr a data que tem cada relatório tem que ser apresentado, para que os senhores deputados saibam, cumprido o prazo, os relatórios têm que estar na comissão, precisamente para que não contribuamos para que vá passando o tempo e as coisas não aconteçam. Depois, se é agendado ou não, é algo que não tem nada a ver com esta comissão, mas sim nós faremos um esforço para que aquilo que esta comissão aprove seja de facto cumprido. Se houver um final abrupto de uma legislatura, aí não se pode responsabilizar ninguém por elementos que não controla. E, portanto, esses eu não vou assumir responsabilidade, nos outros faço a assunção que eu acho que devo fazer. Pronto, mas isto era uma parte, mas esta certa ambição tem um bocadinho a ver com isso e, naturalmente, que independentemente do que esteja aqui, houve aqui uma tentativa de acolhimento de todos os... E com estas alterações, pois nós faremos circular e até pedimos aos senhores deputados que nos digam se estão de acordo ou não por mail para que o possamos levar. Porque nós precisamos disto aprovado por uma questão que se chama orçamento da comissão. Pode ser deputado, claro que sim.
Nós deixámos, e já foi aqui frisado também, em primeiro lugar pedir desculpas por o meu ligeiro atraso. Mas estamos em campanha, acho que ninguém aqui é político, estamos em campanha e eu honestamente tive uma campanha e vim a correr de Moura para aqui, ó, 148, para nós ceder os 150 aí do limite. Mas pronto, queria pedir desculpas e ao mesmo tempo também do limite. O limite dispara para... Não, isso é muito mais. Os eleitos do Chega têm tão bons informadores nas forças policiais e não sabem disto. Têm que saber que até os 148 dispara o radar. Há de ter alguém nas forças policiais que vos informe disto, não? Pelo menos um ou não. Bem, eu queria dizer aqui só uma coisa que é o seguinte, Sr. Presidente. Nós, quando colocámos aqui toda esta listagem de audições e de visitas, partamos de um princípio, que é, obviamente, de alguma forma indicativo. Porque nós percebemos também que com o elencar desta, só da nossa parte, seria quase impossível, só que vigorasse a nossa proposta, seria quase impossível de comportar. E nós também percebemos que há aqui, ou deverá haver, e eu acho que esse é o nosso espírito, presidido, obviamente, por quem preside, que é, há de haver na espuma dos dias, entidades que até não estão aqui previstas, ou temas que até não estão aqui previstos, mas que por força do requerimento e daquilo que for a acuidade política, e o tempo hoje oferece-nos todos os dias novidades políticas, por isso, de certeza que vamos ser confrontados com essa realidade, teremos que nos ir adequando também, e eu espero que isso está também no espírito de certeza das próprias palavras também do deputado Pedro Frazão há pouco, quando falou, não podemos ser demasiadamente rígidos, está aqui uma cartilha de 40 visitas e enquanto nós cumprirmos, não fizermos o tal cheque, né, que o Sr. Presidente referiu, não. Por isso eu acho que deveríamos ser aqui também de alguma forma indicativos. Eu ia pedir também um critério, esse sim, é que, comparando com aquilo que foram comissões anteriores, que dentro das fileiras não fizéssemos, quer dizer, não digo que não façamos repetição, mas que façamos novas fileiras também que não fizemos até aqui, e dentro das fileiras há, por vezes, entidades que passam as comissões, entenda-se em termos de legislatura, e parece que vamos sempre visitar as mesmas... eu admito que haja um princípio que é, se o tema tiver a cuidado política, que obviamente que iremos repetir, porque o repetir também não tem problema nenhum, mas ser demasiadamente repetitivos, diria eu que não, tentar aqui inovar também em algumas destas questões. Todo o resto eu acho que a Sra. Presidente terá a capacidade depois de nos ir aqui colocando de certeza a importância das visitas e daquilo que fizemos. E a plurianualidade, né, se cumprirmos o quadriênio, temos aqui para nos ir guiando, né, no gerúndio, como gostam tanto os alentejanos, temos aqui para nos ir guiando durante 4 anos, de certeza que dá.
Foi exatamente assim que interpretei, aliás dei nota disso quanto àquela que foram as propostas do Partido Socialista, precisamente de ser entidades para tomar em conta e não... Já lhe vou passar, senhor, já lhe vou passar. Sendo que, por exemplo, e vindo um bocadinho de encontro àquilo que está a dizer, nós tomamos aqui nota que foi proposto precisamente algas, insetos, como das áreas, e mesmo nas nossas competências, fizemos aqui uma alteração que o Sr. Deputado, entretanto, já deve ter visto, porque já foi distribuído para constar, nomeadamente, a questão dos insetos, como importante. Sr. Deputado Pedro Frazão.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Eu, de facto, sou uma pessoa também bastante ambiciosa no trabalho e saúdo a ambição da Sra. Presidente e dos Srs. Deputados, dos vários grupos parlamentares aqui representados, nesta ambição de termos, de facto, nesta 16ª legislatura, uma 16ª legislatura muito mais profícua que a 15ª e que consigamos executar um plano de atividades muito mais ambicioso. Vamos nisso, eu estou preparado e estou pronto para ajudar nesse trabalho que seja preciso também no apontamento das entidades que possamos visitar, e nesse sentido, então, gostaria, para aumentar ainda mais o nosso nível de ambição, de acrescentar nas visitas uma visita à fileira da produção de insetos para a alimentação humana, nomeadamente da agenda mobilizadora Insectera, e mais especificamente para a grande unidade de produção instalada já no município de Santarém.
E que está proposto pelo PST, dizer.
Muito bem, então nós acompanhamos, muito bem, muito obrigado. Então nós acompanhamos, mas não como não está aqui neste
só... Está aqui precisamente nas visitas, está algas, insetos e laboratórios colaborativos, portanto, está aqui na proposta do PSD. Claro que isto, nós faremos todos os possíveis para cumprir o máximo e muitas vezes somos escravos e donos da agenda e da voracidade, mas temos que tentar fazer uma coisa que eu acho que é fundamental nesta comissão, que é conexão eleitos e eleitores. Seu deputado Amílcar Claro Almeida, que tem estado muito silencioso.
Permite-me, naturalmente, para cumprimentá-la e cumprimentar também os senhores e senhoras deputadas. Então, somente para dizer o seguinte, um plano de atividades, e aqueles que foram autarcas sabem perfeitamente que nós temos que corresponder a uma determinada percentagem sobre a execução do mesmo, também aqui. E, naturalmente, não é mais que um plano, um conjunto de intenções. E nós, como estamos bem intencionados, e como queremos, de facto, queremos acreditar que vamos estar cá 4 anos e queremos acreditar também que podemos fazer um trabalho profícuo, naturalmente, nunca é por demais, no fundo, darmos nota aqui das entidades que efetivamente nós consideramos ser úteis e percorrermos o país em proporção, naturalmente, em que, aproveitando uma ou outra visita, possamos logo resolver 3 ou 4 situações. Nunca é por demais. Então.
Pronto. Pronto, muito bem. E, entretanto, eu vou pedir que circulem com aquelas pequenas alterações que nós fizemos, para que vejam, já estão aqui a tratar para fazer, imprimir um documento, e se não houvesse oposição dos senhores deputados, poderíamos levar à comissão como está, e depois, como é óbvio, tudo isto é flexível e um plano de atividades é um plano de atividades. Que tentaremos cumprir da melhor maneira. Não, tentaremos cumprir o máximo possível, obviamente, com toda a flexibilidade que ele tem que ter. portanto, passaria a discutir convosco as grelhas de tempos. Relativamente às grelhas de tempos, exceto as audições e as audiências em entidades, todas elas já foram aprovadas em conferência de líderes e, portanto, estão reproduzidas para a nossa comissão. Portanto, parece-me que não haverá muito aqui a conversar sobre isso, se os senhores deputados quisessem conversar, mas nós vamos limitar-nos a enviar-vos as mesmas. Temos aqui outra questão que tem a ver com as audiências e com as audições a entidades. Nós fizemos uma proposta de nova grelha para as audiências e que também iria solicitar aos senhores deputados, se podemos levar a comissão, para audições a outras entidades que não, membros do governo, essas estão sempre fora de questão. As audiências e audições a entidades nesta comissão são demasiado longas. Em todas as comissões elas têm uma média entre 50 minutos em média, e aqui estão em 2 horas, e parece-nos claramente que isto, acabamos por ter aqui um esforço e um gasto de tempo injustificado e que não permite que depois se faça outras audiências que ficam penduradas, desculpem a expressão, porque nós perdemos demasiado tempo em audiências e audições. Fiz-vos chegar uma nova grelha, diferente, e que só consta audiências, mas seria audiências e audições de entidades e não as outras, as membros do governo, as regimentais, as potestativas, etc. Essas todas são as que estão. E, portanto, se... É essa que diz audiências. Seria para audiências... Sim. Seria audiências e audições de entidades que não... membros do governo, esses... Portanto, o senhor deputado Pedro Frazão, já vi que já está inscrito. Faz favor.
Sim, muito obrigado, senhora Presidente. Eu concordo com esse diagnóstico de que as audiências e as audições se estendiam por demasiado tempo aqui na 7ª Comissão. Aliás, até tinha abordado isso com o Presidente anterior. No entanto, face a esta grelha, que eu acompanho na quase sua totalidade, apenas gostaria de frisar de, para mim, ser bastante... Acho que é bastante útil haver uma segunda ronda, nem que seja de 1 minuto, para todos os partidos. Ou seja, parece muito bem o encurtamento da primeira ronda, até poderíamos encurtar para 5 minutos, 4, ou seja, encurtar 1 minuto na primeira ronda e dar depois um minuto numa segunda ronda para podermos rebater alguma coisa que a entidade não tenha respondido ao que nós queremos sublinhar. Penso que é muito útil nos trabalhos parlamentares das audiências nós termos essa possibilidade, no fundo, de uma pequena dialética, nunca poderá ser algo muito explorado, porque o tempo tem que ser sempre diminuto, obviamente, e não havendo a possibilidade de pergunta-resposta, como acontece nas audições regimentais aos membros do Governo na primeira ronda, a única possibilidade que os grupos parlamentares têm de fazer uma dialética, por exígua que seja, é ter uma segunda ronda, mesmo que seja só de 1 minuto. Portanto, eu sublinhava a importância para o grupo parlamentar de Chega de existir uma segunda ronda, mesmo que seja só de 1 minuto ou de 1 minuto e meio. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Quando fizemos esta proposta é porque, de facto, não existe segunda ronda em audiências em comissão nenhuma. E na maior parte das comissões até são 2 ou 3 minutos ao mesmo tempo para todos os grupos parlamentares. Mas, e eu sou uma grande defensora, se nós temos um método de ontem proporcional e proporcional na representação parlamentar, também o temos de ter nos tempos. Não há, nas audiências não há em nenhum... Só se for na saúde, eu não sou da saúde, não vou... E isto, nós já ficámos com uma grelha de 53 minutos, para qualquer entidade que nos solicite uma audiência fica 53 minutos. Já estamos aqui a fazer o método de onde possível dentro daquilo que já foi feito com adaptação para aquelas que foram as grelhas principais que nos vieram, indicadas da Conferência de Líderes, já aprovadas, e portanto... A verdade é que ou nós passamos a realmente a ter aqui uma gestão de tempo que nos permita ser mais produtivos, poder fazer 2 ou 3 audiências ou audições a entidades por dia. Sim, eu já lhe passo, deputado. 2 ou 3 entidades por dia, ou vamos chegar à conclusão que acabamos sempre por ficar demasiado tempo e na minha opinião, eu vou pôr à votação depois da comissão e naturalmente à consideração de todos os grupos parlamentares. E a verdade é que, se houver alguma dúvida extra, estamos a falar de entidades e não de membros do governo, para essas isso é intocável, as segundas rondas, os deputados, tudo isso me parece bem. Parecia-me que, em nome da eficiência, que realmente esta seria uma grelha boa. Senhor deputado Pedro Frazão, faz favor. Sim, faz favor.
Sim, estava a tentar ligar o microfone, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Presidente, o tempo manter-se-ia no mesmo se nós retirássemos um minuto na ronda inicial e colocássemos esse minuto numa segunda ronda. Portanto, poderia passar o PSD, em vez de 6, passava para 5, o Chega e o PS, o Chega passava para 4 e colocaríamos esse um minuto na segunda ronda. A grelha de tempos manter-se-ia exatamente igual e tínhamos a oportunidade de fazer uma segunda ronda. Além disso, quero rebater aqui que na legislatura anterior, que é aquela que eu tenho experiência, a grande lista de espera para audiências e audições foi por causa da resistência da Comissão a querer fazer um grupo de trabalho de audiências e audições, que existe noutras comissões, e também da resistência de fazer reuniões extraordinárias apenas para fazer audiências e audições. Portanto, não tem nada a ver com a grelha de tempos ser muito longa, que eu concordo, como disse há pouco, que a grelha deles era longa, mas esse não era o motivo pelo qual as audições e audiências não foram feitas. As audiências e audições não foram feitas porque os outros grupos parlamentares não quiseram acompanhar o Chega na proposta de fazer um grupo de trabalho para audiências e audições e não quiseram marcar reuniões extraordinárias. E nas outras comissões existe sim a possibilidade de segunda ronda. Eu posso abrir aqui, neste momento, na sala número 1, está a decorrer uma audiência ao Sr. Presidente do INEM e, como a Sra. Presidente pode ver aqui, na primeira ronda, cada grupo parlamentar tem 5 minutos o PS, 5 minutos o Chega, 5 minutos o Instituto Liberal, a entidade responde por conjunto e depois há uma segunda ronda, cada um dos grupos também com um minuto. Portanto, nas outras audiências, nas outras comissões, pelo menos na saúde, ela existe, que é aquela que também eu tenho experiência. Eu volto a frisar que, do nosso ponto de vista, é muito importante haver a possibilidade de uma segunda ronda para poder existir essa dialética com as entidades. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. A única questão, e eu colocarei, e vou abrir a discussão a todos os restantes grupos parlamentares que estão presentes, a questão é que nós temos este tempo, retiramos os minutos, mas depois temos que dar tempo à entidade para voltar a responder. Isto é o deslizar sempre, na minha... Não retiro o minuto. Tempo é, tem 10 minutos iniciais, tem 10 minutos de resposta, porque os grupos parlamentares são os mesmos, não depende muito do tempo que têm os grupos parlamentares, senão não deixámos a entidade responder numa primeira ronda também.
Presidente, desculpe, mas normalmente a entidade, nas outras comissões a que eu já fui, na semana passada fui à primeira comissão com a senhora ministra da...
Não é ministro, senhor deputado, não estamos a falar de ministros, peço desculpa.
A prática parlamentar que eu conheço, obviamente que a senhora presidente... Tem razão. O Sr. Presidente tem muito mais prática parlamentar que eu, não ponho isso em causa, mas da prática parlamentar que eu conheço, que também já não é assim tão pouca, o tempo que é dado às entidades é um espelho daquilo que é gasto pelos senhores deputados. Ou seja, se não tiverem cá grupos parlamentares, a entidade tem que responder aos grupos parlamentares presentes. E quer dizer que é o somatório dos grupos parlamentares que falam. E, portanto, eu penso que não é por aí que vamos perder muito tempo. Talvez percamos algum tempo, mas o que perdemos em tempo, ganhamos em luz sobre o debate, em luz sobre o assunto e na existência da possibilidade de repicar alguma questão, pedir algum esclarecimento adicional ou fazer alguma pequena contra-pergunta àquilo que foi dito pela entidade.
Obrigada. Já agora, os outros grupos parlamentares pretendem falar sobre este assunto? Nelson,
posso ser eu?
Sr. Deputado Nelson Brito, okay. Depois Sr. Deputado...
Sr. Presidente, obrigado. Quer dizer, eu percebo e atendo àquilo que são as razões invocadas por o deputado Pedro Frazão. Mas o bem maior é efetivamente, e o próprio deputado Pedro assim o disse também, concorda que o tempo das audições tem que descer, ou das audiências. Agora, eu estava aqui a fazer um exercício que todos têm a proposta à frente, que é o seguinte: reduzir um minuto a todos os tempos, PS e PSD passariam para 5 minutos. O Chega passaria para 4 minutos. O IL, eu digo assim de propósito, não é IL, é IL. O IL e o Bloco Esquerda passariam de 4 para 3 minutos. PCP e LIVRE para 2 minutos. O CDS ficava com 1 minuto. pela lógica, tem que ser esta.
Se 50 deputados querem inscrever...
Pois, não, mas era aqui que eu... Era aqui que eu ia...
Peço-lhe imensa desculpa. A segunda... Não. Nas audições e audiências, as segundas rondas são por inscrição. Porque elas nem existem nas outras comissões. E na Comissão de Saúde está a acontecer uma audição a requerimento, neste momento. Mas podemos ter aqui, em teoria...
Senhora Presidente, peço desculpa.
E nós não podemos dar... Não. Sim, para nós é. Nós, mas a questão... Deixa-me só dizer-lhes uma coisa.
Pronto, era para chegar mesmo a essa questão que me quebraram aqui o raciocínio, que era o seguinte, não faz mal. Que era o seguinte, este tempo nós encurtamos 8 minutos, aquela leitura que fiz. Se nós pudermos, agora já digo assim, se nós pudermos ter a regra que na segunda ronda só assiste uma intervenção por grupo parlamentar, pronto, e convenhamos, e por deputados únicos, né, que está, o pano não figura aqui, por isso não. Se for assim possível, diria que teríamos o melhor de dois mundos, não é? Que é aquilo que a senhora Presidente propôs, que parece-nos que reúne consenso, que é encurtarmos o tempo de duração. Acho que esse é o denominador comum. A segunda questão que temos aqui, Sr. Deputado Ricardo Pinheiro, é sempre bem-vindo. A segunda questão que temos aqui é, se dermos um minuto por grupo parlamentar, conseguimos cumprir aqui minimamente. É possível? Eu desconheço, por isso é que eu faço a pergunta. Se for possível, unimos aqui o melhor de dois mundos, não é? Se não for possível, começa a haver aqui algumas dificuldades, porque senão depois, pronto, perdemos aqui o primeiro elemento, que é diminuir em termos temporais
a questão para mim é a seguinte, nós temos aqui os grupos parlamentares e pode até, numa audiência, vir qualquer grupo parlamentar ou DURP não inscrito fazer perguntas à Comissão, sim, que nós não podemos evitar. Com isto, se tivermos aqui, mesmo com só grupos e DURPs, isto, quero deixar isto claro, e depois os senhores deputados vão decidir. É o seguinte, se isso acontecer, nós podemos ter 8 minutos mais 8 minutos para a entidade. É que depois a entidade tem que ter tempo de resposta. Isto não há aqui fecho dos senhores deputados. Chamar a atenção que transformamos rapidamente isto em mais de uma hora, depois toda a gente desliza um bocadinho, porque esta é que é a realidade. Um minuto transforma-se num minuto e meio, muito rapidamente, ou em dois. E o que nós vamos chegar ao fim, e se estiverem todos confortáveis com essa situação, não é a mesa que se vai opor, mas quer chamar a atenção que com isto nós, nas outras comissões que eu conheço, não há segunda ronda, em nenhuma audiência nunca vi segundas rondas, só mesmo na agricultura, isto é uma inovação da agricultura, não é em lado nenhum, e nem nas audições a requerimento de entidades que não são, na minha experiência, mas eu não estou... Senhor Deputado, eu não estou a dizer que está a faltar, eu estou a dizer da minha experiência, não lhe estou a dizer que não é verdade o que disse, que fique claro, não estou a fazer esse tipo de acusação. Portanto, colocando à consideração, portanto, Senhor Deputado Amílcar Almeida.
Senhor Presidente, faça tudo aquilo que foi referido, nós não vamos tomar posição, vamos analisar e oportunamente teremos conta da nossa posição, está bem?
Portanto, deixaremos esta grelha para a próxima semana. Eu pedia... era que fosse qual fosse a posição final, depois nos fizessem chegar por um motivo muito simples, que é para pormos a funcionar as novas grelhas a partir das próximas audiências, porque hoje não vamos fazer uma audiência com a grelha antiga, aquela que todos achamos que é demasiado longa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu percebo aqui todos os interesses que estão em conflito e sou solidário com a maioria deles. Agora, de facto, não me parece... avisado, nós estarmos a receber uma entidade a requerimento de um grupo parlamentar sobre um assunto que pode ser polémico, que pode necessitar de uma segunda ronda, que pode necessitar de esclarecimentos adicionais e não termos a oportunidade de uma segunda ronda. Eu até concedo que nas audiências, ou seja, que na concessão de audiências desta Comissão em entidades que nos peçam para vir a explanar um determinado assunto, não existe a segunda ronda. Aí... posso conceder, Sra. Presidente, porque normalmente essas audiências são tranquilas, os assuntos são não muito políticos e são coisas que podemos até dispensar a segunda ronda. Agora, numa audição a pedido de um grupo parlamentar sobre um requerimento de um assunto que a entidade é chamada para trazer luz sobre um determinado assunto, eu penso que é da maior importância existir uma segunda ronda, nem que seja de apenas de um minuto. Portanto, pedi-lhe que pudesse fazer talvez esta distinção de que para as audiências, a concessão de audiências, de facto não existe a segunda ronda, mas que para os requerimentos e as audições, essa segunda ronda fosse salvaguardada, nem que seja só num minuto, quer dizer, só para nós podermos dar uma repicagem no assunto, não é? Penso que é muito importante. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Portanto, daremos então, só e depois apreciaremos, daremos esta grelha como boa para as audiências e depois, quanto às audições de entidades, tomaremos uma decisão final. E esta, tudo isto será final, que não está a ser votado. Neste momento só estamos a... Nós não estamos em reunião de comissão, portanto, só em comissão é que pode ser votado definitivamente estas matérias.
Se o Sr. Presidente e os outros grupos parlamentares quiserem avançar com esta grelha apenas para as audiências...
E depois não, analisaremos quantas audições será não, também esta.
Não terão a minha oposição. E é claro que depois os grupos parlamentares têm sempre a figura da interpelação à mesa isso, e as figuras regimentais ao nosso dispor para podermos fazer o.
Eu sei isso perfeitamente.
Mas de todo em todo, nas audições.
Temos
nas
de acelerar, audições, eu vou-vos pedir desculpa, seria, temos sim. que começar a acelerar, não vos quero. Queria dar nota de outra questão. Sim. Podemos mandar, sim. Já falámos da visita ao Alentejo, de 21 a 23 de julho, que depois se vos há então pedido a todos contributos. Depois ainda tenho que dar nota que o Sr. Ministro mandou uma comunicação que está disponível para estar na Assembleia dia 20 de junho, às 18 horas. Dia 20 de junho. Às 18 horas. Para os requerimentos, dia 20.
A questão está depois, visitas ao Alentejo, 20...
Ah, desculpe.
21 a 23.
23 de julho.
Ah, mês 6.
Julho, 7. Julho.
Ah, mês 7.
Mês 7.
Mês 7 ainda é pior. Ah, e de preferência à Marleja já agora, por favor.
E ao Redondo, e ao Redondo e ao Alandroal, todos eles se dão bastante bem para esta altura. Julho, a visita, 21 a 23 de julho.
Mas já, o senhor já ministro... peço desculpa de interromper, Sr. Presidente, mas já para além do território, e sei que estamos com pressa, ainda tenho aqui três coisas para falar rápidas, né, que vejamos só na próxima reunião. Mas já há tema ou já há locais em concreto que se pretende? Não, está só Alentejo, estamos... pronto, mais nada.
A ideia é Alentejo fazer a zona do Alqueva, do Mira, o Olivalo. Então, a gente vai de férias para o sul de Espanha, porque é que não há de apanhar ali a Marleja e o Alandroal? Não estou a perceber.
Isso para mim é só mais um dia.
Para uns alentejanos, desculpem. Eu prefiro, não me importo de fazer...
Sr. Presidente, eu faço...
Mas parece-me que se queremos ver com alguma seriedade a questão dos recursos hídricos e todas estas Sr. questões, Presidente, o verão será mesmo a altura
eu
ideal.
Eu faço declaração para... de voto, desculpe, faço declaração de voto, é para ir para o Alentejo, que é para saber o que a gente sofre.
Não me diga isso, que eu gosto muito do Alentejo. O Sr. Ministro mandou uma comunicação na passada sexta-feira, precisamente a dar-nos nota que tinha disponibilidade de agenda no dia 20 deste mês, que é uma quinta-feira, às 18 horas. Podemos, não havendo oposição...
Oh, Sr. Presidente, peço a palavra.
Diga.
Sr. Presidente, eu não tenho oposição, obviamente, porque não há nada a opor, mas, sinceramente, eu parece-me bastante desconsideração por esta Assembleia da República. O Sr. Ministro receber um requerimento aprovado com caráter de urgência e só ter respondido no dia 30, ou seja, praticamente um mês depois do requerimento ser aprovado nesta Comissão. Eu quero relembrar que o requerimento foi aprovado no dia 8 de maio. E responde dizendo que só vem passado 3 semanas. E eu vejo a agenda do Sr. Ministro e, sinceramente, vejo o Sr. Ministro em feiras e em feirinhas, em reuniões e em grupetas, que são muito menos importantes, na minha consideração, do que a Assembleia da República, do que um requerimento da Assembleia da República. Portanto, eu gostava que a senhora Presidente reforçasse o pedido de que o requerimento é urgente, que o pedido foi aprovado com urgência e que o senhor Ministro deve vir o tão breve quanto possível a esta Assembleia da República, porque senão o Grupo Parlamentar do Chega vai fazer um escrutínio muito apertado da agenda pública do Sr. Ministro e vamos confrontá-lo publicamente aqui, quando ele vier aqui à audição, a perguntar-lhe se ele acha que é mais urgente andar em feiras, em feirinhas, em reuniões e em grupetas do que vir à Assembleia da República responder aos senhores deputados.
Obrigada, Sr. Deputado. Esta foi a data, eu tenho que vos dar nota. Insisti com o Sr. Ministro da Urgência, dei-lhe nota da urgência e o Sr. Ministro disse-me que tinha esta disponibilidade. Quanto às posições, e era só para vos, se não houvesse oposição, nós confirmámos com o Sr. Ministro a data que ele nos enviou, aguarda a confirmação o gabinete e, portanto, nesse caso vamos confirmar, e o Sr. Deputado Pedro Frazão, como deve compreender aquilo que serão as posições políticas do Chega ou de todos os grupos parlamentares, quando ao agendamento do Sr. Ministro, que como eu lhe disse, e lhe disse isto a semana passada, tínhamos feito insistência e tinha falado pessoalmente com o Sr. Ministro também para que fosse feita esta marcação, e, portanto, aquilo que será o tratamento mais político, compreendo que não me cabe a mim enquanto Presidente desta Comissão.
Sim, Sr. Presidente, eu posso?
Pode,
obrigado. Obviamente que eu sei que não lhe cabe assim enquanto Presidente desta Comissão, mas cabe-lhe assim reforçar junto da tutela governamental da necessidade de vir responder aos senhores deputados, porque é o Governo que responde à Assembleia da República, não é a Assembleia da República que tem que estar a subjugar-se à agenda do senhor Ministro. E eu vi na legislatura anterior, na altura o senhor o deputado João Moura, agora secretário de Estado, criticar várias vezes a anterior senhora ministra, exatamente por isso, por não dar importância à Assembleia da República e por não vir responder aos senhores deputados, muitas vezes a requerimentos do próprio PSD, com urgência, que a senhora ministra protelava por várias semanas, e eu vi o atual secretário de Estado, então deputado, a criticar muito veementemente a ministra da altura, exatamente por aquilo que está a ocorrer agora. Portanto, não sendo isto aqui uma discussão política, porque estamos em mesa coordenadores, eu acho que a senhora Presidente pode utilizar dos seus bons ofícios e da diplomacia do silêncio, dos canais de comunicação que tem ao seu dispor com este governo, uma vez que faz parte do grupo parlamentar que o suporta, de fazer este sublinhado e de fazer saber ao senhor Ministro que teve, se calhar, muitos anos em Bruxelas e que não está ainda ciente daquilo que se passa nesta Assembleia da República. Portanto, fazer-lhe ver que quando há um requerimento aprovado com urgência, é mesmo para vir com urgência ao Parlamento.
Obrigada, Sr. Deputado. Como já lhe dei nota, nós temos aquilo que nos foi transmitido pelo Sr. Ministro, e quanto àquelas que são as posições políticas, obviamente, que não me compete, naquilo que chama a comunicação do silêncio, obviamente que ela foi feita e foi dado nota de que precisávamos agendar este requerimento, como de facto agendamos. Agora, eu queria colocar à consideração aqui dos senhores coordenadores uma questão que tem a ver com o método de distribuição dos requerimentos. Parece-me que temos de ter aqui um operandi que seja comum e que esteja respaldado por uma decisão dos senhores deputados, dos senhores coordenadores. Normalmente os requerimentos entram e são distribuídos juntamente com a ordem de trabalhos. Eu, quando cheguei aqui, agora no início desta legislatura, deram-me nota que, a meio da anterior legislatura, tinha sido alterado o modus operandi nesta comissão e tinham passado a ser divulgados imediatamente e distribuídos imediatamente os requerimentos enviados pelos grupos parlamentares. Sendo que eu entendo que esse não compete à comissão fazer distribuição e divulgação do documento, exceto na ordem de trabalhos. Isso compete a cada grupo parlamentar dar-lhe, fazer a distribuição, pública, citação, o que quer que seja que entenda, e que nós devemos receber os requerimentos e distribuí-los na ordem do dia, da reunião seguinte, desde que sejam dentro do prazo legal. Tendo sido confrontada com este modus operandi nesta comissão, instituído há cerca de um ano, pelo que me apercebi, eu gostava de colocar à consideração dos grupos parlamentares, se passaremos a ter aquele que é o modus operandi normal e vulgar, que é nós recebemos os documentos, os requerimentos dos grupos parlamentares e distribuímos-los com a ordem de trabalhos, como acontece em qualquer órgão deliberativo, ou, sem contrapartida, os devemos nós publicitarem desculpas parlamentares antes da ordem de trabalhos. No fundo, é esta a minha questão e que eu gostava de colocar à consideração dos senhores deputados.
Senhor Presidente, posso?
Pode.
Senhor Presidente, isso que acaba de dizer não corresponde à prática parlamentar, nem da 7ª nem da 9ª Comissão, que é a Comissão da Saúde. Eu posso lhe mostrar aqui um e-mail recebido dia 31 de maio, e neste e-mail dia 31 de maio também a Comissão de Saúde distribuiu um requerimento do PSD para chamar o Presidente do INEM. E, portanto, está aqui, o requerimento foi recebido anteriormente, foi enviado pelo Sr. Assessor Rui Tabosa para a 9ª Comissão e a 9ª Comissão redistribuiu pelos senhores deputados. Ou seja, há uma prática parlamentar em várias comissões desta Casa, que provavelmente a senhora Presidente não integrou, em que, quando um requerimento é recebido pela mesa, pelos serviços de um grupo parlamentar, depois de ser dada a entrada e de ser sancionado ou caucionado pelo Sr. Presidente, é distribuído pelos grupos parlamentares. Isto foi feito a pedido do Chega nesta 7ª Comissão, para acompanhar aquilo que acontece noutras comissões, com uma racionalidade. E qual é que era a racionalidade? A racionalidade era que muitas vezes, quando existia um assunto que estava na atualidade política, um grupo parlamentar fazia esse requerimento. Mas, como os outros grupos parlamentares não tinham a notícia desse requerimento, durante essa semana a Comissão recebia 3 ou 4 requerimentos sobre a mesma temática. Isso pode ser, a senhora Presidente encolhe os ombros e acha que isso é normal. E pode ser normal, portanto, os outros grupos parlamentares podem decidir acompanhar essa motivação, mas também podem decidir não acompanhar. Se este grupo parlamentar já fez o requerimento, nós não vamos submeter outro requerimento sobre a mesma temática. E isto obvia depois a grelha de tempos na apresentação dos requerimentos, porque quando há uma audição a requerimento, cada grupo parlamentar tem que fazer a apresentação do seu requerimento e, portanto, vai estender a grelha de tempos, o que joga contra aquilo que a senhora Presidente tinha dito há pouco, de querer encurtar as grelhas de tempos, sim, porque se o grupo parlamentar do Chega, o do PSD e o do PS fizer 3 requerimentos sobre o mesmo tema, vamos os 3 ter que apresentar o requerimento na audição e, portanto, logo aí são 7 ou 8 minutos, não é? Portanto, se um grupo parlamentar apresenta um requerimento sobre o tema, os outros grupos parlamentares têm esse conhecimento e pensam, bem, já vamos ter a oportunidade de falar sobre isto, não vamos também nós fazer esse requerimento sobre esse tema. Ou decidem fazê-lo, são livres de o fazer, mas essa liberdade só existe no total conhecimento das informações que estão na posse da Comissão, ou seja, os grupos parlamentares têm maior liberdade de ação se souberem exatamente a cada momento que requerimentos e sobre que assuntos é que entram na Comissão. É muito importante, do meu ponto de vista, que os grupos parlamentares saibam aquilo que se está a passar e aquilo que está a dar entrada para decidirem acompanhar ou não decidirem acompanhar. E foi por isso que, na legislatura anterior, nós pedimos para que isso passasse a ser feito, e isso passou a ser feito. Eu penso que é uma boa prática e que não deve voltar atrás, porque dá informação aos grupos parlamentares daquilo que se está a passar. Quem decidir acompanhar e fazer um requerimento no mesmo sentido, faz. Quem não decidir pode pensar assim, bem, aquele grupo parlamentar já pediu para falar sobre isto, a entidade há de vir, nós até vamos votar a favor, não vamos estar a meter outro requerimento. Mas isto só com a informação é que se pode decidir.
Obrigada, Sr. Deputado. Eu só quero que fique perfeitamente consolidado qual é o modus operandi desta comissão. Acrescentando que já vi grupos parlamentares chumbar um requerimento exatamente igual ao outro que fizeram ao lado no dia seguinte ou passado uma hora, Sr. Deputado. Portanto, não é por aí, não é por aí. A questão para mim é muito simples, fica definido se se distribui ou não, e essa decisão não vai ser tomada pela mesa sem o respaldo dos partidos, é apenas e só isto. Sr. Deputado Nelson Brito, percebi que estaria... Não.
Eu quero dizer, a minha inscrição não é sobre outros assuntos.
Ok. Portanto, mas gostava de saber qual é a opinião também, já agora, sobre esta matéria, ou deixámos para outra altura, porque... A questão nós temos
Sr. Presidente, nós vamos nos reservar.
Ok. Sr. Deputado, diga-nos outros assuntos.
Muito obrigado. Pronto, tem a ver, pelo menos introduzir, porque percebamos também que já estamos nas 15h29, nem que façamos depois essa visão na próxima reunião de coordenadores. Que é critérios, quer no método de distribuição das iniciativas legislativas, que até aqui nós percebemos que a democracia resultava muito no PSD e no PS, mas hoje percebemos que tem que haver aqui, chega hoje, já tem aqui uma boa proposta minha, para não dizer que não há democracia. E o mesmo critério, pronto, tudo bem, mas o mesmo critério em relação aqui à distribuição dos relatórios, que era importante também. Já? Pronto, ótimo. A outra coisa, só fruto... Ótimo, ótimo, ainda bem. A última questão só, em relação àquilo que a senhora Presidente disse há pouco, que é a questão do prazo dos relatórios. O prazo dos relatórios, atenção, mas temos também aqui um outro prazo que é precisamente das notas técnicas. Começa a contar a partir das notas técnicas. Pronto, a partir das notas técnicas começa a contar o prazo, está bem?
Ouvir os serviços está a ser contado. Uma nota final para acabar esta reunião. Houve aqui aquele adiamento do nosso encontro com a delegação da Ucrânia, com a Comissão de Agricultura da Ucrânia. Nós propusemos dia 18 do 6 para ser feita às 14h30 em reunião de mesa e coordenadores, porque, como sabem, era apenas mesa e coordenadores e faríamos uma reunião de mesa e coordenadores para essa audição. É a data que podemos propor novamente para a Ucrânia. Eles queriam dia 11 do 6, o que é impensável, porque é um dia impossível para nós. 14h30. Porque será também em mesa e coordenadores, como sabem. Vamos propor essa data. Portanto, então, terminaríamos por agora, que estamos mesmo com o tempo muito apertado, e vou pedir 5 minutos de tolerância para começarmos a reunião, precisamente.